Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Os mitos são ambíguos, sutis e contêm em si vários significados. Eles não são inflexíveis e adaptam-se a mudanças e novos conhecimentos. Os mitos da Oceania também são assim e estão entre os mais ricos em significados do mundo.
Mitologia, histórias sagradas, a serpente, arco-íris. No programa de hoje, vamos conversar um pouco das divindades oceânicas e que deram origem a verdadeiras obras-primas da literatura mundial. Sibila, vamos conversar a respeito da serpente arco-íris. Quem foi ela e de onde e como surgiu?
Então, Verônica, alguns mitos existem para explicar o inexplicável e para fornecer um sistema de crenças que justifique acontecimentos com efeitos profundos, mas sem nenhuma causa plausível. As culturas das ilhas dos mares do sul permanecem vivas com seus mitos, e a serpente arco-íris é um desses mitos plenos de significados.
Então vamos conhecer um pouco da serpente, Sibila?
Vamos lá, mas como você disse, só um pouco pelo tempo que temos. As serpentes arco-íris são figuras muito poderosas na mitologia aborígene, na Austrália. São poderosas e representativas do poder.
E de onde vem esse poder?
De início tenho que dizer que eram hermafroditas e sozinhas eram suficientes para o ato da criação, o que já é uma fonte de poder inquestionável.
Que já não é pouco, não é verdade, Sibila?
Com certeza. Elas são mamíferos e répteis ao mesmo tempo e são consideradas as forças criativas do sonho. O sonho na mitologia aborígene é uma cultura fundamental para a sobrevivência daquele povo australiano até hoje.
E essa divindade, a serpente arco-íris, ela tem forte ascendência sobre os poderes dos xamãs. Como se dá essa relação?
Verônica, veja que coisa, vamos dizer, curiosa. E aqui surge mais uma vez a relação vida-morte. Mas a morte é apenas como um rito de passagem. Um momento do qual se ressurge, se renasce. Também para os aborígenes, a morte não é um fim. Os xamãs passam por esse processo.
Mas conta aqui pra gente, Sibila, como é que isso se processa? Os xamãs morrem e reencarnam, vamos assim dizer?
Os poderes xamânicos dos homens sábios aborígenes foram obtidos das serpentes arco-íris. Um mito nos dá conta que os candidatos a xamã são engolidos pela serpente, reduzidos ao tamanho de um recém-nascido e levados ao mundo celeste, onde são mortos, e depois trazidos novamente ao mundo terreno, com vida nova e poderes de cura e de orientação. Mais uma vez aqui, a transformação, a morte como transformação.
E a maioria das divindades que conhecemos tem sempre uma espécie de talismã, né? Um símbolo auxiliar das suas realizações. Isso acontece com os xamãs? E o que eles usam em seus rituais?
Esses símbolos xamânicos são muito simples. O mais frequente é eles usarem um espanador de moscas em seus rituais, mas somente nos rituais de morte e renascimento.
E é incrível a reincidência da continuidade da vida e da morte apenas como um ritual de passagem e aprimoramento entre as divindades aborígenes e principalmente com a serpente arco-íris, né, Sibila?
É verdade. A morte apenas como um momento de purificação e retorno renovado para a vida.
Hoje em dia, algumas religiões retomam essa dinâmica de vida, morte, retorno à vida, né?
É verdade, com uma outra roupagem. Mas vamos dizer assim, A essência é a mesma. Essa coisa da morte e do retorno à vida é muito mais antiga do que apresentam as religiões de hoje.
É verdade, Sibila. Muito bom. O nosso tempo também chega ao final, mas vamos continuar sempre conhecendo os deuses e suas histórias sagradas aqui pela Rádio USP, todos os dias de segunda a sexta, às 18 horas. Os nossos ouvintes também podem nos acompanhar ao vivo pelo site jornal.usp.br. Até a próxima e obrigada.
Até a próxima, sempre com as renovações de Xamã.
Mitologia, histórias sagradas.